Olá, compas, estamos de volta. Deixa eu agradecer a quem chegou por aqui no último corre. Primeiro, a nossa historiadora gravidinha, Lilia Ferreira. Ó, se você ainda não escutou o último episódio, corre, viu? Tá muito bom.
Não, calma aí, cara.
Agradecer também a quem chegou junto nas redes. Não esquece, é @merobaco no Twitter e no Instagram. Marca nós pra gente chegar em mais gente. Se você acha esse corre importante, a chave Pix é flowcast@gmail.com. Com essa grana, vamos poder gastar. Não, com equipamentos, gastar com equipamentos.
Papinho merda.
Ah, eu ainda tô abalado com o fim do relacionamento mais comunista desde Olga e Prestes. Eu tenho para mim que as chances da revolução proletária no Brasil acabaram. Ao menos nos restaram ótimas versões de Chico, tipo essa, do DJ Rosinaldo Silva.
Exclusividade, Quality Mix.
Ou essa outra, do DJ Reizinho.
Olha pra mim, me arriscar no amor, apostar na incerteza, ladinho de fogo.
Mas a minha preferida é mesmo a da Raíssa na versão forró romântico. O clipe ainda é gravado na praia de Sabiaguaba. Ficou show, escuta.
Pode fazer sua fumaça, o bar da cachaça vai ser nosso lar. E Chico, se tu me quiseres, debato política, tomo teu partido. E se for pra repartir o amor, que reparta comigo.
Rapaz, eu acho que eu me perdi aqui um pouco no fio da meada. Voltando, fiquem com a entrevista com o professor Fábio Guedes, que é o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de Alagoas, a FAPEAL. Um papo sobre como o Estado tem pensado a importância do desenvolvimento em ciência e tecnologia. Vem!
CO do NSC que bate pelas ruas, mas CO do sol que só se esconde ao chegar da lua. Se é a minha, se é a sua, se é a nossa solidão. Imagine a do Baldomero, a do Cadeão, Ciridião. Eu sei que a dor ali é bem maior, decepção. Pedir mão nas quebradas de Maceió. Mas sem vocês me sinto só, se eu for pra ir rolar confronto. Sem vocês não sei viver, Maceió é tudo e pronto.
Bem, meu nome é Fábio Guedes Gomes, eu sou... formado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal da Paraíba e também com mestrado em Economia Regional pela mesma universidade. Fiz meu doutorado na Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia e estou na Universidade Federal de Alagoas no curso de Economia desde dezembro de 2008. Então, de lá para cá, eu tenho lecionado nos cursos de economia, como também no mestrado em economia aplicada e o propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação. Então, são dois programas de pós-graduação. Então, sou professor associado 4, então já no penúltimo grau de progressão profissional na universidade. E entrei na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas a convite do então governador Renan Filho, feito em dezembro de 2014. Então, dia 13 de janeiro, eu tomei posse como presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas, FAPEAL, ficando de janeiro de 2015 até 28 de setembro de 2020, quando... O então governador Renan Filho nos convidou para assumirmos a Secretaria de Estado da Educação, ficando na Secretaria de setembro de 2020 a maio de 2021, quando novamente retornei à Fundação de Amparo à Pesquisa e na qual me encontro até agora como presidente da Fundação.
Ainda sobre a questão acadêmica, do que o senhor tem acompanhado, do que tem sido produzido ligado a essa questão de desenvolvimento tecnológico em Alagoas, tem alguns trabalhos que o senhor entende que se destacam? Tem algumas pesquisas que o professor entende que a gente está num lugar interessante, que o senhor gostaria de comentar um pouco sobre?
Na verdade, nós nos balizamos muito pelos indicadores oficiais e especialmente algumas avaliações feitas por instituições não governamentais que procuram fazer avaliações e análises comparativas entre os estados brasileiros. Então, nós temos, por exemplo, o movimento da CLP, que é um movimento da liderança pública, que produz anualmente o ranking de competitividade dos estados. Então, analisam lá vários temas, que vão desde a segurança pública, passando pela educação, tangenciando a inovação e também a solidez fiscal. Então, isso é um trabalho que a gente tem acompanhado de muito perto, todos os relatórios anuais, e o último que foi lançado em 2023, agora, mês passado, referente aos dados de 2022, apontou que no parâmetro inovação tecnológica, que reúne seis indicadores, desses seis indicadores, quatro, já temos uma série histórica de informações. Esse indicador de inovação, ele apontou com Alagoas como o quinto estado da federação em investimentos na formação de mestres e doutores. Nós saltamos 14 posições no Brasil, então nós temos ocupamos a quinta colocação no grau de cobertura de estudantes matriculados em cursos de mestrado e doutorado com bolsa, e no Nordeste nós assumimos a segunda posição no número de estudantes com bolsa matriculados no sistema de pós-graduação no estado. Isso é muito importante porque se o resultado de 2022 já nos coloca como segundo estado que mais investe na formação de jovens em mestrado e doutorado, e nós nos saltamos em 14 posições no Brasil e ficamos na quinta colocação, com os números que nós temos para 2023, certamente o relatório que vai ser publicado em 2024 vai ser muito positivo para Alagoas. Provavelmente nós estaremos aí entre os três estados da federação que mais investe em juventude na pós-graduação do estado, e certamente o primeiro do Nordeste. Então, isso é muito importante porque no Brasil é reconhecido que a produção de ciência, né, o desenvolvimento tecnológico e científico, ele se dá, 95% dos casos, nas universidades brasileiras e quase 100% nas universidades públicas. Importante dizer que com essas informações, esses dados que nós temos mais recentes, isso traduz que Alagoas está no caminho correto, formando pessoas de alto nível de qualificação e contribuindo para, na pós-graduação, pesquisadores e professores vinculados a essa pós-graduação produzam ciência com ainda mais qualidade, porque um aluno que chega no mestrado, no doutorado, e tem a garantia de ter a bolsa do início ao final do seu curso, lhe dá uma tranquilidade para contribuir com o programa e com os professores orientadores, que daí vão resultar em artigos científicos, produção de livros.
Professor, aproveitando que o senhor já falou um pouco sobre essa questão do avanço de Alagoas no investimento em ciência e tecnologia, queria que o professor falasse um pouco também da relação de parceria nesse momento na nova gestão do governador Paulo Dantas com o atual secretário de Ciência e Tecnologia, e juntasse também com o artigo que o professor escreveu lá nos 100 dias do governo Paulo Dantas para o portal Cada Minutos sobre o investimento nesse cenário no estado.
Nós, desde que chegamos aqui na fundação, como apontamos no início do podcast, nós já tivemos a experiência de trabalhar com 7 secretários de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação e 2 governadores, o governador Renan Filho e o governador Paulo Dantas. A experiência tem sido muito positiva porque esse trabalho tem se avolumado desde a gestão Renan Filho, que os recursos para ciência e tecnologia não sofreram nenhum contingenciamento. O que é contingenciamento? Contingenciamento é quando, em determinado momento, o governo ele sente a necessidade de segurar as despesas, os gastos públicos. E aí, aquilo que estava planejado para as secretarias, para os órgãos, né, vão ser interrompidos e os recursos financeiros eles não vão, né, estar disponíveis. Então, durante toda a gestão Renan Filho, a FAPEAL não passou por nenhum momento de contingenciamento, nenhum momento de corte financeiro. A mesma coisa está acontecendo com o governador Paulo Dantas. Pelo contrário, se durante os 8 anos do governo Renan Filho, nós conseguimos ter do Tesouro Estadual o aporte de 105 milhões de reais em 8 anos, no governo Paulo Dantas, em abril, o governador ele anunciou para os próximos 4 anos, incluindo 2023, o aporte de 200 milhões de reais. Então, do ponto de vista da garantia de recursos, isso tem sido perene nas duas gestões governamentais. Isso facilita muito a execução da política de ciência, tecnologia e inovação e a relação entre FAPEAL e Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então, durante essas 7 gestões que nós tivemos com os demais secretários, a parceria tem sido muito produtiva. E mais ainda com a chegada do secretário Silvio Bulhões, porque o Silvio é um quadro técnico de alta qualificação em Alagoas, tem a experiência de ter passado pela Secretaria da Agricultura, tem a experiência de ter passado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, teve a experiência também conosco de ter ido a uma missão em Israel e ter conhecido um pouco do cenário de desenvolvimento científico e tecnológico naquele país. E ele tem uma cabeça muito, digamos assim, muito preparada para entender o papel da ciência, tecnologia e inovação num estado como Alagoas, que tem desafios imensos e problemas a serem enfrentados para que a gente possa desenvolver o estado econômico, socialmente e ambientalmente. Então, essa relação ela tem sido realmente muito produtiva e isso tem acontecido pela garantia que tem dado tanto na época o governador Renan Filho, como agora, especialmente, o governador Paulo Dantas.
Entendi. Professor, teve uma missão recente do governador à China também, e a gente sabe que hoje a China desponta como um país de grande inovação tecnológica. O professor sabe se teve algum intercâmbio nessas questões também? O senhor falou agora há pouco desse intercâmbio com Israel.
A visita da comitiva governamental de Alagoas à China, ela, para o campo da ciência e tecnologia, ela teve uma agenda importante, sobretudo com uma das grandes universidades chinesas, na qual foi estabelecido um contato importante e que o secretário de Ciência e Tecnologia tem, inclusive, trocado mensagens constantes com os gestores da universidade visitada na China, e que esse próximo mês de outubro, esses gestores da Universidade Chinesa estarão em São Paulo e já estamos em tratativas de promover uma visita desses gestores a Alagoas. Nós já mantivemos o contato com a Universidade Federal de Alagoas, com o reitor José Altonholo, e estamos também aproveitando o momento para convidar a Universidade Estadual de Alagoas, a Universidade de Ciências da Saúde de Alagoas, no CISAL e o NEAL, e também o IFAL, para participar dessa reunião e ver uma perspectiva de estabelecer um memorando de entendimento com a Universidade Chinesa, para que, a partir desse memorando de entendimento, nós possamos estabelecer um termo de cooperação técnico-científica e de intercâmbio, que permita com que a gente possa enviar para a China tanto pesquisadores e professores vinculados à pós-graduação alagoana, que estão inseridos em grupos de pesquisa cadastrados no CNPq, como também estudantes em nível de doutorado para fazer uma parte do seu curso de doutorado na Universidade Chinesa. Então, isso aí está bem traçado e depende somente agora dos acertos específicos com a comitiva chinesa que está vindo ao Brasil agora em outubro.
Professor, está muito em evidência hoje no debate público mundial o processo de desenvolvimento chinês, as peculiaridades do desenvolvimento chinês. Como é que o professor, como especialista nessa área também de desenvolvimento econômico, como é que o professor avalia esse desenvolvimento chinês e o que pode ser usado pensando o Brasil e pensando Alagoas?
Bem, o desenvolvimento chinês é um desenvolvimento planejado e que já vem acontecendo há mais de 3 décadas. É bom que se diga isso. É bom também que se diga que o processo de evolução da economia chinesa não tem obedecido nenhum cânone, digamos assim, liberal nem neoliberal. Muito pelo contrário. A atuação do Estado chinês tem sido fortíssima na condução e na indução dos investimentos privados, sobretudo estrangeiros, na China, e com um grande componente de transferência de tecnologia para empresas chinesas. Então, por exemplo, nós hoje vemos a China exportar tanto veículos como também transferindo plantas industriais para demais países da indústria automotiva, inclusive no Brasil, não é? A BYD também é uma das empresas chinesas que está se instalando aqui na Bahia. Quem já viu um carro chinês há 15, 20 anos atrás e vê agora um carro chinês, vai ficar surpreso com a tecnologia embarcada num veículo produção chinesa. Mas essa tecnologia embarcada, ela tem como uma estratégia de Estado chinês a transferência de tecnologia de empresas chinesas formadas em joint ventures com empresas estrangeiras, no qual permite que o conteúdo tecnológico ele seja transferido e, além de tudo, né, também tem um conteúdo nacional de aquisição de equipamentos. Então, você tem um processo de fabricação de peças também e acessórios de empresas chinesas, que as empresas estrangeiras têm que adquirir até 70% da composição dos seus veículos produzidos na China de empresas chinesas. Então, tem um planejamento estratégico por trás. Você vê a relação da China com o resto do mundo, ela pode ser tanto uma oportunidade como um grande risco. E o Brasil não pode correr esses riscos. O Brasil não pode negociar com a China, nem ter uma relação econômica com a China, que aprofunde o nosso modelo primário exportador. É importante que a gente possa também ter da China a transferência de tecnologias e investimentos que possam, né, no Brasil, alavancar setores de ponta. Nós não podemos ter uma parceria econômica com a China na qual privilegie a exportação de commodities e bens primários somente, porque isso significará no futuro esgotar nossos recursos naturais e também, né, para atender a demanda chinesa, que é crescente, a gente também ter alguns malefícios ao meio ambiente brasileiro. Outra coisa importante, a China está saltando para o nível tecnológico de tal ordem que alguns produtos primários, como carnes, por exemplo, já estão sendo produzidos na China em laboratório. Então, por exemplo, a partir da célula-tronco, eles já estão começando a produzir hambúrgueres, por exemplo, que tem como matéria-prima carne. Então, no futuro, se tecnologicamente a China passa a produzir bens e produtos que não dependerão mais de fornecimento de matérias-primas de alguns países, especialmente o Brasil, sobretudo a carne, por exemplo, então nós vamos ter um grande empecilho no futuro de comercialização com a China de um produto, uma matéria-prima que eles não vão precisar mais, que nesse caso específico é a carne. Então a gente precisa, de fato, ter uma parceria muito estratégica com a China para que a gente possa ter não somente a transferência de tecnologias chinesas para cá, como também a alavancar setores de ponta, no qual o Brasil tem capacidade para poder desenvolver.
Voltando para as questões da FAPEAL e do desenvolvimento tecnológico por aqui, o senhor é o secretário executivo da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia do Parlamento Brasileiro e também o diretor regional do Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa, não é isso?
Isso.
Aí eu queria que o professor falasse um pouquinho dessas duas funções e da importância de ter alguém de Alagoas nesses dois espaços.
Esses espaços são extremamente importantes, e é bom que a pergunta sua foi muito importante, Romero, porque muita gente acha que Alagoas, por ocupar muitos espaços políticos fora do Estado, né, o espaço de representação no Brasil, isso não traz dividendos para o Estado. Traz sim, porque você passa a estar no palco central de discussão do futuro do país, reverberando na política local. E também você formando quadros locais para poder também fazer com que as políticas públicas do Estado elas avancem. Então, no caso que você citou, nós somos secretário executivo da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento Brasileiro, que é uma holding que congrega as 9 maiores entidades que representam a comunidade científica e acadêmica do país. Quem são essas 9 entidades? A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições de Ensino Superior, a ANDIFES, ou seja, o Fórum de Reitores das Universidades Públicas Federais, a Associação Brasileira de Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, a ABROEM, o Conselho de secretários de Ciência e Tecnologia, CONSEC, o Conselho de Presidentes de Fundações de Amparo à Pesquisa, o CONFAP, a Academia Brasileira de Ciências, que é uma academia que tem mais de 100 anos, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que reúne 160 associações científicas brasileiras, só perdendo para a Sociedade Científica Norte-Americana. Você tem também o Conselho Nacional de Reitores dos Institutos Federais, o CONIF, e também tem o Instituto Brasileiro de Ciências de Cidades Inteligentes e Humanas, que discute a política de cidades e inteligência do Brasil. Além disso, o Conselho das Fundações de Apoio às Universidades, CONFIES. Então, são 9 entidades brasileiras importantes, no qual nós fazemos assessoria, secretaria executiva, para discussões da pauta no Congresso Nacional, que diz respeito à ciência e tecnologia. Então, nós acompanhamos essa pauta. Tudo que for vinculado a essa pauta, que diz respeito à ciência, tecnologia e educação, nós estamos acompanhando, participando de audiências públicas no Congresso Nacional e também na preparação das leis orçamentárias anuais e também nas leis de diretrizes orçamentárias. Isso é um papel. O outro papel é a direção regional do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, CONFAP. Nós somos o diretor das 9 fundações nordestinas, nós representamos elas no CONFAP, né? Agora mesmo tivemos uma mudança de governo, né, em todos os 9 estados, em razão das eleições para governadores do ano passado, e das 9 fundações estaduais do Nordeste, só restou o gestor da FAPEAL, porque todas as demais fundações foram modificadas as suas gestões. Então, nesse sentido, nós assumimos o compromisso em dar segmento à pauta nordestina da Fundação de Amparo, das Fundações de Amparo à Pesquisa da região, junto ao Conselho Nacional de Fundações Estaduais. Então, esses são os 2 papéis. Além disso, Romero, é importante também para o seu ouvinte também ficar informado, Alagoas, no consórcio Nordeste, nós temos 19 câmaras temáticas e Alagoas assumiu 2 câmaras temáticas no consórcio Nordeste, a Câmara de Turismo e a Câmara de Ciência e Fomento ao Conhecimento. A Câmara de Ciência e Fomento ao Conhecimento também está sob a coordenação da FAPEAL. Então, nós discutimos no consórcio Nordeste a pauta da região para a ciência e para a tecnologia e quais as políticas públicas ou as propostas de políticas públicas que possam orientar os governadores nessas 2 temáticas.
Professor, a minha última questão é de âmbito nacional. O professor se posicionou muito nos artigos e na internet contra o governo Bolsonaro durante a pandemia, especialmente, levando em consideração o negacionismo científico. Queria saber se o professor já vê alguma mudança com o novo governo e como está avaliando a gestão da ministra Luciana Santos.
Na verdade, Romero, boa pergunta que você fez. Nós nos posicionamos, de fato, assim como todos aqueles que prezam pelo conhecimento científico, aqueles que respeitam a educação e também tem apreço pela cultura, nós nos posicionamos sempre em oposição ao governo Bolsonaro, porque nós víamos no governo, na sua ideologia, não é, tudo aspectos completamente contrários à razão iluminista, digamos assim, não é? Aos princípios dos avanços mais salutares da sociedade em quase 300 anos, desde a Revolução Francesa, passando pelas ideias iluministas. Então, nós nos posicionamos em oposição, claro, e mais ainda quando vimos que o governo, ele não só negava a ciência, sobretudo no momento mais difícil para a humanidade no século XXI, que foi da pandemia da Covid, como também negava o direito dos cientistas brasileiros continuarem trabalhando através dos cortes financeiros e contingenciamento orçamentário. Então, nossa posição foi muito clara, junto com toda a comunidade científica acadêmica do Brasil, não é? E agora, nesse momento, houve um processo de reconstrução muito rápido e de diálogo com o governo que assumiu, não é, no 1º de janeiro, e especialmente com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Agora, nem tudo são flores. Por quê? Porque ainda precisamos recompor parte do orçamento do Ministério, especialmente, que foi cortado nos anos anteriores. Mesmo com o novo arcabouço fiscal aprovado pela Câmara dos Deputados, que vai estar em discussão no Senado Federal, né, nós vemos que ainda é muito insuficiente os recursos destinados à área de ciência, tecnologia e inovação no país. Sabemos do esforço que tem sido feito pela ministra Luciana Santos, mas uma coisa é certa e é importante: a ciência voltou Não há dúvida de que há um esforço do Ministério, não é, em dialogar novamente com a comunidade científica e acadêmica do país. A ministra tem recebido muitos diretores e presidentes das entidades e também tem se esforçado muito para que se esforçou muito para que o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o Fundeb, ele fosse liberado na sua plenitude agora em 2023. Agora, é importante que a comunidade também apoie a ministra e lute também de maneira autônoma para a recomposição do orçamento do próprio ministério. E dentro do projeto de lei orçamentária para 2024, o ministério ainda está muito aquém daquilo que foi investido especialmente entre 2012 e 2013.
Para concluir, eu queria que o professor divulgasse os trabalhos que estão sendo feitos agora pela FAPEA, onde encontrar os materiais, divulgasse as redes do professor, que o professor quisesse, e as redes da FAPEA.
Quem tiver interesse do que a FAPEA tem feito, o link na internet é muito simples, fácil, fapeal.br. Então lá o visitante pode ver todos os editais, mais de 90 editais que foram lançados de 2015 para cá, todos os editais por ano, de 2015 a 2023, os recursos envolvidos e também o site da FAPEAL é um ambiente de promoção da produção de ciência e conhecimento em Alagoas, não somente da política de ciência e tecnologia, que é executada tanto pela SECT como pela FAPEAL. E também nas redes sociais da FAPEAL, no Instagram, como também no Twitter. Aqui eu também faço uma promoção da minha rede social, sobretudo no Instagram, Fábio Guedes Gomes, tudo junto, onde lá também eu divulgo boa parte do que nós fazemos aqui na FAPEAL e também eu divulgo algumas coisas que nós escrevemos no Cada Minuto. No Cada Minuto nós temos um blog lá também, que está um pouco desatualizado, já estou escrevendo um texto para atualizar o blog. Então, no Cada Minuto, nós também temos um blog que discutimos ciência, tecnologia, inovação e desenvolvimento econômico. Queria agradecer muito a oportunidade, tá, de ter participado do podcast e espero que o seu público também tenha gostado.
Professor, eu que agradeço.
Grande abraço.
Abraço, tchau, tchau.